Incêndio no edifício Joelma mudou regras de segurança predial. Hidrantes estavam vazios na hora quando o fogo tomou conta do prédio. O incêndio no edifício Joelma, no centro da capital paulista, ocorrido há exatos 50 anos, acabou sendo um grande divisor de águas na segurança predial em São Paulo e no Brasil. O antigo edifício Joelma, atualmente chamado de Edifício Praça da Bandeira, começou a ser construído em 1968, tendo suas obras terminadas entre 1971 e 1972, quando foi alugado pelo Banco Crefisul. A construção moderna tem duas torres, uma voltada para a Avenida 9 de Julho e outra para a Rua Santo Antônio, no centro da capital paulista. Entre elas, uma escada central do primeiro ao sétimo andar, que em altura corresponde ao décimo andar, estão os estacionamentos. Entre os 11º e 25º andares se encontram as salas de escritórios. Naquele mês de fevereiro de 1974, quando um curto-circuito no ar-condicionado teve início no 12º andar, o banco ainda estava terminando de se transferir para o local. O início da construção do Joelma foi em 1968 e terminou em 1972. O arquiteto foi o Salvador Candiá, que era muito conhecido aqui na cidade de São Paulo. Era um prédio que passou por toda a questão de alvarás, alvará da prefeitura, alvará do Corpo de Bombeiros, habite-se. O prédio foi entregue em perfeita ordem para a incorporação do Crefisul, para que o banco pudesse se instalar no local, disse o jornalista Adriano Dolfi, autor do livro Fevereiro em Chamas, que conta a história de três grandes incêndios ocorridos em São Paulo entre os anos 70 e 80, todos, coincidentemente no mês de fevereiro, o Andraus, o Joelma e o Grande Avenida. As salas e escritórios no Joelma eram pequenas e separadas por divisórias, com móveis de madeira, pisos acarpetados e cortinas. Os andares não tinham isolamento, e na cobertura havia telhas de amianto sobre uma estrutura de madeira. O Joelma não contava com escadas de emergência ou plano de evacuação. As ligações elétricas foram feitas de forma improvisada, por pessoas que não eram certificadas. Todos esses fatores associados acabaram contribuindo para que, naquele dia 1º de fevereiro de 1974, o Brasil enfrentasse uma das maiores tragédias de sua história, um incêndio que terminou com 181 mortos e mais de 300 feridos. Era uma sexta-feira. São Paulo tinha uma garoa pequena, mas fortes ventos. E esse foi um dos fatores preponderantes para a propagação do incêndio. Os ventos propagaram o incêndio para os andares superiores. Ele se propagou de maneira vertical, explicou Dolfi. Para completar, o prédio não tinha brigada de incêndio e os hidrantes, naquele dia, estavam sem água. Chaminé. A única escada central transformou-se em uma chaminé no dia do incêndio, o que tornou impossível que as pessoas deixassem o prédio ou passassem de um andar a outro. Sem citar que, por ser única, houve muito tumulto entre os que subiam e desciam os andares, o que dificultou que a saída do prédio fosse feita de forma rápida. Não havia preocupação nenhuma para a situação de emergência. Só havia preocupação para o uso da escada no dia a dia. Era uma escada aberta, sem nenhuma proteção e sem portas corta-fogo, onde as pessoas poderiam se refugiar, disse Rosária Ono, professora da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo, USP, e diretora do Museu Paulista da USP, o Museu do Ipiranga. Rosária Ono é também especialista em segurança contra incêndios em edifícios. Outra característica de edifícios desse período eram as fachadas com grandes janelas, que permitiam que o incêndio passasse de um andar para o outro pela fachada. O incêndio se propagou tanto pela escada quanto pela fachada, acrescentou Rosária. O ideal, segundo a arquiteta, era que o edifício contasse com uma série de sistemas de segurança como hidrantes, extintores, mangueiras com reservatório de água, sprinklers, chuveiros automáticos, alarmes de incêndio, saída de emergência e escadas porta-fogo, por exemplo. Tem uma série de medidas que hoje são exigidas nas construções. Por isso não há, atualmente, tanta frequência de incêndios em edifícios altos, explica a arquiteta. Arquiteta Rosária Ono, especializada em segurança contra incêndio, Rovena Rosa, Agência Brasil Mudanças há 50 anos, o código de obras vigente em São Paulo era de 1934 e não havia acompanhado a crescente urbanização e modernização da cidade. Foi somente após as duas grandes tragédias que geraram comoção na cidade, o incêndio. No edifício Andraus, em 1972, e o do Joelma, em 1974, que começaram a ser feitas mudanças na segurança predial na capital paulista. Seis dias após o incêndio do Joelma, por exemplo, o prefeito de São Paulo, Miguel Colassono, publicou o decreto 10.878 com normas específicas para a segurança dos edifícios na capital paulista. O decreto legislava sobre rotas de fuga, suprimento de água para o combate ao fogo, lotação máxima e uso de material resistente ao fogo nas escadas. O decreto também determinava que os edifícios da capital deveriam implantar um sistema de chuveiros automáticos contra incêndios, sprinklers. Na noite do incêndio, o prefeito de São Paulo botou um decreto-lei para mudar o código de obras da cidade. Houve mudanças também dentro do Corpo de Bombeiros para treinamento, operação e salvamento após oficiais da corporação terem literalmente colocado a boca no trombone para reclamar que o órgão era mal aparelhado, relata Dolph. Naquele mesmo ano, foram retomados os debates para revisar o Código de Obras de São Paulo e foi criada a Coordenadoria de Controle e Uso de Imóveis, CONTRU, órgão que atua na prevenção e fiscalização de instalações e sistemas de segurança de edificações do município de São Paulo. Mesmo assim, o Código de Obras não impediu que outra tragédia acontecesse, na cidade, o incêndio no edifício Grande Avenida, ocorrido em 1981, na Avenida Paulista, acrescentou o jornalista. Atualmente, além de uma legislação local, a Associação Brasileira de Normas Técnicas, ABNT, e o Código de Defesa do Consumidor também prevêem normas de prevenção a incêndio em edifícios. Essas mudanças, mais tarde, passaram a ser adotadas no próprio edifício Joelma. Após o incêndio já reformado e nomeado Edifício Praça da Bandeira, o prédio passou a ter normas de segurança e de ocupação mais rígidas. Uma escada exclusiva de incêndio foi construída. Ele também tem uma equipe de brigada de incêndio. O reservatório das caixas d'água estão com registro aberto e há sistema de evacuação. Ele agora atende às normas gerais, destaca Dolph. Cultura de prevenção. Apesar dessas tragédias terem mudado a regulamentação predial e também aperfeiçoado e modernizado os sistemas de segurança existentes, o Brasil, infelizmente, ainda não tem uma cultura de prevenção como se observa em países como o Japão, onde passageiros conseguiram deixar rapidamente e em segurança um avião em chamas. Os países mais desenvolvidos têm a cultura de fazer treinamento de evacuação de prédio tanto nas escolas quanto nas empresas. Isso é feito 2, 3, 4 vezes por ano. As pessoas são um pouco já condicionadas a reagirem a situações de emergência, explica Rosária. Estamos há um tempo tentando implementar isso nas escolas brasileiras, só que depende de toda uma regulamentação. Temos que ter uma cultura de prevenção, as pessoas precisam ter um mínimo de treinamento para enfrentar esse tipo de situação, acrescenta. A TV Brasil preparou um especial sobre os 50 anos do incêndio do Joelma, que vai ao ar no Caminhos da Reportagem, no dia 4 de fevereiro, às 22 horas.